Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Eu sou o Pedro e neste 10º episódio vais aprender quais são os primeiros passos para começares agora mesmo a aprender sobre educação financeira. Já a seguir. Para começar, todas as pessoas bem-sucedidas têm os seus costumes, têm os seus hábitos e até mesmo rituais matinais algumas. O sucesso provém da implementação da disciplina, de trabalho, foco, persistência, hábitos, definição de prioridades, saber aquilo que tens de fazer na hora certa e sacrifício. Para atingir a liberdade financeira, precisas de investir um pouco mais do que dinheiro, isso é verdade. Muitos acreditam que conseguem atingir a riqueza sem dar alguém troca e isto para mim é o maior erro que podes cometer. A ideia de acreditar que o dinheiro irá cair do céu só porque utilizas a lei da atração sem sequer criares aproveitar as oportunidades ou fazeres alguma coisa não te irá valer de nada nem sequer te irá levar a lado nenhum. Claro que podemos, aliás, devemos acreditar e utilizar as leis da atração para nos ajudar a conquistar aquilo que queremos, mas temos de fazer algo para merecer. E se tu queres ter mais dinheiro, então terás de provar que sabes lidar com ele e fazes isso aprendendo a lidar, a gerir com o dinheiro que já tens. Tens de provar que já sabes lidar com o dinheiro que possuis agora para poder provar que mereces receber mais e mais. Para começar então a aprender educação financeira, tens de saber sobre dois tópicos muito importantes. O primeiro deles, esses dois, é a prática. Aquilo que fazes com o dinheiro, os investimentos que fazes, o que sabes sobre cada tipo de investimento que queres fazer. E depois, o segundo tópico é a mentalidade, o mindset correto em relação ao dinheiro. Qual é que é a posição dele na tua vida, saberes qual é a função dele, qual é o lugar que ele tem dentro da tua lista de prioridades, saber o que é que ele pode trazer de bom, ok? E também de mau, para tu poderes evitar. Aqui é que é desta maneira que tu consegues controlar realmente o dinheiro, ok? Porque depois vem a prática, claro. Tu podes comprar todos os boletins do Euromilhões. Podes apostar as vezes que quiseres. Podes fazer de tudo para ganhares muito dinheiro. Mas se não tiveres a mentalidade e a educação certa, podes esquecer, porque não será assim que irás ficar rico ou ficar rica. É importante que entendas que não é o dinheiro que nos permite alcançar o conceito de riqueza. Até pode significar uma parte, mas aquilo que a define é o que fazemos para o ganhar, é o que damos em troca, juntamente com aquilo que nos faz sentir realizados ou realizadas. E se tu estudas economia, ou se já estudaste, provavelmente deverás saber que existe uma famosa suposição chamada ceteris paribus. Esta suposição, em latim, significa manter todas as outras coisas constantes. E o que é que significa manter todas as outras coisas constantes? Significa que quando eu afirmo ou especulo algo sobre a economia, as afirmações / especulações, devem ser sempre entendidas com esta suposição. Porquê? Porque nós nunca podemos afirmar com 100% de certeza sobre um determinado assunto que envolva a economia ou o dinheiro no setor, ou um setor económico, um determinado setor económico de um país, porque quem realmente faz as coisas acontecerem são as pessoas e elas agem emocionalmente. Em relação ao dinheiro funciona da mesma forma. As emoções, elas podem acabar com a nossa vida financeira e com a nossa estabilidade num abrir e fechar de olhos. Por exemplo, aquelas pessoas que ganharam a lotaria e que passados alguns anos voltaram a estar na mesma situação financeira que estavam antes, com que estavam antes de ganharem o prémio, ou até pior, algumas acabaram cheias de dívidas e com outros problemas financeiros. Tudo porque pensaram que o dinheiro é tudo o que faltava nas suas vidas. E isto só prova que o facto de que a educação financeira é algo super importante, é algo sério nas nossas vidas. A ideia que as pessoas têm que o dinheiro resolverá todos os seus problemas da sua vida e que ao ganharem um simples prémio da lotaria significará que têm a vida feita e que não precisam de trabalhar mais. E essa ideia está completamente errada. As pessoas têm aquela crença de que o dinheiro, para além de resolver todos os seus problemas, irá consequentemente fazê-las felizes. Vamos partir por partes. O dinheiro é importante? Sim. É o mais importante? Não. Okay? O dinheiro resolve todos os nossos problemas? Depende do problema. Há alguns que sim, mas existem outros que o próprio dinheiro alivia. Parece que resolve, mas o que ele está a fazer é aliviar, no momento, naquele determinado momento, só mesmo com a educação financeira é que esses problemas, esses determinados problemas, conseguem desaparecer. E um desses problemas que o dinheiro não consegue resolver é a pobreza. Não estou a falar da pobreza, atenção, da falta de dinheiro. Estou a falar da pobreza que vem da nossa cabeça. Vou dar um exemplo. Se toda a riqueza do mundo fosse distribuída de igual forma por todos, garanto-te que em poucos anos, mas garanto-te que ela estaria de volta às mãos de quem já a possui hoje. Agora, justifica-me isso, ok? A razão pela qual isso iria acontecer é porque as pessoas que já possuem a riqueza hoje são aquelas que possuem educação financeira, são aquelas que sabem administrar as suas riquezas. A verdade é que a maior parte olha muito para o dinheiro de uma forma emocional. O dinheiro deve ser tratado como um instrumento principalmente, um instrumento que nos pode servir como um aliado para permitir que nos foquemos em fazer aquilo que gostamos, como também pode ser um inimigo. E aí, em vez de sermos nós a controlá-lo, é ele que nos controla e acabamos por ficar presos a ele e sentimos aquela dificuldade que todos conhecem em conseguir administrar o seu dinheiro. Quando eu falo de forma emocional, estou a falar especificamente de duas emoções. O medo e a ambição, o desejo. Estas duas emoções são muito fáceis de entender, mas são muito difíceis de controlar. Nós sentimos um medo quando não temos muito dinheiro de sobra e isso leva a que nós trabalhemos arduamente para conseguirmos pagar as nossas contas, as nossas despesas, os nossos passivos. À medida que o tempo passa e se começa a ganhar mais dinheiro, seja através de uma promoção dentro do nosso emprego ou uma mudança para um emprego melhor ou até ganhando, lá está, um prémio da loteria, o desejo aparece. O desejo de quê? De querer uma casa maior, de um carro melhor, de uma viagem, etc. E é a partir daí que se forma o famoso modelo da corrida dos ratos, entre aspas, que é o trabalhar, o receber dinheiro, pagar os passivos, trabalhar ainda mais, receber novamente, pagar novamente os passivos e assim por diante. E tudo isto porque as pessoas prestam muita atenção para essas duas emoções em particular. E quando se oferece mais dinheiro, seja através de um prémio, de um aumento ou de uma loteria, o que é que acontece? Elas continuarão o ciclo aumentando ainda mais as suas despesas, os seus passivos. E é assim que nós podemos ficar, é assim que elas ficam presas ao dinheiro, em vez de ser ao contrário. Isso graças ao facto de as pessoas reagirem emocionalmente quando têm dinheiro nas mãos, em vez de pensarem racionalmente e não se deixarem afetar nem pelo medo, nem pelo desejo. O medo de ficar sem dinheiro também leva a que as pessoas não evoluam financeiramente e o emprego acaba por se tornar uma espécie de refúgio, entre aspas, onde esperam que o ordenado compense esse medo. A única altura em que o medo desaparece é quando o estado emocional é substituído pelo desejo. Okay? Quando nos parece que o estado da nossa vida parece estar mais calmo ou melhorar e recebemos o tal aumento ou até mesmo a promoção, em vez de estarmos com medo de não ter dinheiro, passamos a ter o desejo em gastá-lo. É normal querer ter coisas melhores, atenção, ou mais bonitas, e basta só recebermos um pouquinho mais do que o habitual para começarmos a gastar mais e mais em luxo. E o medo volta novamente, porque temos agora de trabalhar no duro ainda mais para poder pagar esses mesmos luxos. E é assim que o dinheiro controla as nossas vidas, basicamente, através das emoções. Nós não podemos olhar para o dinheiro que trabalhamos por ele e pensar, o que é que eu posso comprar com este dinheiro? Se tu queres então começar a trabalhar para evitar ou sair, depende do teu estado, desta armadilha, não é tornando-te rico ou tornando-te rica que vai resolver esse problema. O dinheiro pode resolver, sim, muitos problemas financeiros, mas não resolve duas coisas, felicidade e pobreza. Para começar, o conceito de riqueza, para explicar melhor o que é que é o conceito de riqueza, ele mete-se em tempo. Se eu, por exemplo, ganhar 1000 euros por mês e gastar 100 euros por dia, então isso significa que a minha riqueza vale 10 dias. Ou seja, tenho uma riqueza equivalente a 10 dias. Isto porque a riqueza não pode ser medida pelo que se ganha, mas pelo que tu consegues manter. E se tu ganhas 1000 euros, mas estás a gastar demasiado em passivos e não consegues chegar ao fim do mês com quase nada para ti, isso é um problema que precisa de uma solução. E não vai ser os próximos 1000 euros que te irão resolver, mas sim tu mesmo, porque o problema está em ti, ok? Está na tua gestão financeira, está na tua mentalidade, está na tua, no facto de tu ligares mais às emoções do que saberes qual é a posição que o dinheiro tem na tua vida e do conhecimento de educação, e do nível de educação financeira que tu tens. Mesmo que tu ganhes 1.000 euros ou 2.000 euros, 2.500 euros por mês, lembra-te que quando a pessoa não tem educação financeira, quanto mais ganha, mais gasta. Uma pergunta que tu provavelmente nunca te fizeste foi a seguinte: se eu parasse de trabalhar amanhã, por quanto tempo conseguiria viver com a qualidade de vida que tenho hoje, com as mesmas despesas e gastos? Se calhar é uma pergunta que aposto que nunca fizeste esta pergunta, nem nunca pensaste, e agora que estás a pensar nela, até tens medo de responder. Por isso, o maior erro que tu podes cometer é perseguir a independência financeira sem antes, e atenção ao que eu vou dizer, sem antes adquirir educação financeira. A pressa de adquirir, de querer atingir a liberdade financeira pode levar-te a esta famosa corrida dos ratos, sem que tu apercebas disso. Seria mais inteligente termos educação financeira para termos ativos ou fontes de rendimento, lá está, para que depois sejam eles a pagarem os nossos passivos. Dar dinheiro a alguém que tenha problemas financeiros não significa que poderá resolver todos os seus problemas. Como disse, o dinheiro poderá resolver certos problemas financeiros, dívidas, por exemplo. Mas depois existem outros problemas que podem dar a sensação de que conseguimos resolver, mas passado algum tempo aparecem outros parecidos ou a mesma despesa ou gasto. São problemas que a curto prazo se resolveram, mas a longo prazo eles irão estar sempre ao teu lado e tu terás sempre o mesmo problema em acabar com eles. Resumindo, dar 10 mil euros ou 200 mil euros a alguém não irá torná-la rica, porque não é pela quantidade, mas sim pela consistência que o dinheiro consegue gerar rendimentos todos os meses para essa pessoa. Lembra-te que a riqueza mede-se sempre em tempo e não em quantidade. Ela vem de dentro, vem daquilo que nós sabemos sobre o dinheiro, da mentalidade que nós formatamos para encarar o dinheiro e saber qual é o seu lugar na nossa vida. A riqueza não vem do dinheiro, vem sim da educação que nós temos, da realização dos nossos objetivos e daquilo que fazemos por gosto. Assim como existem problemas que só se resolvem com a educação financeira e não com soluções a curto prazo como o dinheiro. Uma das coisas mais importantes a saber sobre o dinheiro que te vai ajudar imenso nos teus investimentos, seja qual for, é que não é ele que te irá fazer ser rico ou rica. Assim como não são os negócios ou os imóveis ou até o mercado financeiro, mas sim aquilo que tu sabes sobre eles. É o nível de educação que tu tens sobre investir em mercados, é o nível de educação que tu tens, é o que tu aprendes sobre imobiliário e sobre as estratégias de investimento e de relações, é o que tu aprendes sobre negócios e empreendedorismo através da experiência e ganha com os erros e com a prática, que vai tornar-te numa pessoa rica. Isso é o que nos torna realmente ricos, que faz a diferença. É o processo, juntamente com a educação financeira e com a educação sobre determinado investimento, e não o produto final, o lucro. Aqui um à parte, se estiveres a gostar deste guia, deste episódio, não te esqueças de o partilhar para fazê-lo chegar a mais pessoas, para que elas possam ouvir este podcast e para que eu possa partilhar com elas dicas, fundamentos sobre educação financeira. Continuando, como podemos então evitar cair na corrida dos ratos e deixar de lidar com as emoções? Agora sim, vamos aprender a lidar com as emoções e evitar cair na armadilha de corrida dos ratos, que outrora não sabias, mas agora que já sabes que queres sair ou evitá-la. O primeiro passo está em ter, eu já falei nisto nos episódios, mas é importante repetir. O primeiro passo está em ter um controle sobre o nosso dinheiro através de uma maneira fácil de aprender. Eu falei, lá está, falei disto noutros episódios, mas eu quero entrar a fundo sobre esse tema, que tem a ver com a importância de criar um controle sobre o nosso dinheiro, que nos irá permitir depois criar uma maior segurança financeira e estar a par dos nossos ganhos e dos nossos gastos. Por isso, a melhor opção a começar a ter é começar a ter uma gestão financeira para controlar o dinheiro, cada gasto que fazemos e cada ganho. Eu sei que existem aplicações que nos permitem estar a par dos nossos gastos e daquilo que nós ganhamos, mas o problema delas é que ainda não há nenhuma que nos ensine a geri-lo. Atenção, Miguel, já sabes. Então, para começar, Aquilo que eu já faço desde 2018. Desde 2018 é que com o meu dinheiro é reparti-lo, repartir aquilo que eu ganho por mês em percentagens e dar-lhes nomes. Como assim? Aquilo que eu faço e que tu podes começar a fazer também, podes até pegar agora, se tiveres a oportunidade, num caderno e numa caneta, é definir categorias para o teu dinheiro em que tu vais pôr. Vais definir, primeiro lugar, não importa a tua condição financeira neste momento, vais colocar 50% para despesas básicas, 30% para despesas de longo prazo, até só que eu já vou explicar depois o que é que cada uma significa, 10% para recreação e 10% para pagar a mim próprio, ok? 50% para despesas básicas, 30% para despesas de longo prazo, 10% para recreação e 10% para pagar a mim próprio, ok? Não interessa a tua condição financeira, isto é uma base, ok? Depois tu vais redefinir, vais mudar cada percentagem para que se adeque mais à tua condição financeira. Mas antes disso, coloca da maneira como eu estou a te dizer. A primeira de categoria, que é as despesas básicas, é dedicada às tuas despesas. É onde se inserem a renda da casa, a conta da luz, da água, do gás, a comida essencial e necessária, produtos básicos de higiene pessoal, produtos básicos para a roupa e para a casa. Já a segunda categoria, vivem as despesas de longo prazo. Esta percentagem ajuda-me a preparar-me para despesas inesperadas ou simplesmente para certos gastos que eu irei ter, mas que neste momento não os tenho. Por exemplo, roupa, porque eu sei que, como vem o inverno, eu irei precisar de comprar umas peças de roupa para o frio. O selo do automóvel também é um exemplo, o seguro do mesmo, material para o meu escritório, consultas médicas, análises, medicamentos. É como se fosse um fundo de emergência. Partimos agora para a terceira categoria, a recreação. Aqui eu tenho dinheiro que irá ser destinado para sair com os amigos, para jantar, almoçar fora, beber um café, passear, tudo em que envolve diversão é daqui que eu tiro o meu dinheiro. Pois em último lugar, mas não menos importante, pelo contrário, muito, mas muito importante, temos os 10% do pagar a mim próprio. Eu aprendi sobre esta categoria, aliás, sobre todas estas categorias no livro chamado Os Segredos da Mente Milionária, que tu também podes ler e deves ler. Sempre que eu recebo ao fim do mês, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa a fazer é retirar 10% para mim, 10% do meu dinheiro. Porque é importante nós pagarmos a nós próprios antes de pagarmos aos outros, entre aspas. Esta percentagem deve ficar isolada e não é permitido diminuir a percentagem, é algo que deve ficar à parte e o propósito dela será para os meus empreendimentos e para investir. Paciência e deixa esta percentagem crescer durante 9 a 11 meses. E para teres uma quantidade minimamente boa para poderes investir no teu empreendimento, ok? Tenho a certeza que a melhor forma de poupar é saber gerir. Por isso, não te esqueças que os nossos rendimentos crescem, como disse, como isto, e isto está escrito nesse livro, os nossos rendimentos crescem na mesma medida do nosso crescimento, principalmente o nosso QI financeiro. É a partir da gestão que se inicia o caminho para a liberdade financeira. Do que é que vale ganhares muito se não sabes lidar com o que recebes agora? Como é que tu queres ganhar mais se nem sequer consegues lidar com o que já tens? Não adianta muito ganhares 1.000 € por mês se tu gastas 100 € por dia. Resumindo e concluído, recapitulando os pontos importantes sobre este episódio. Gestão financeira é o primeiro passo prático que tu podes aprender, okay? Para tu poderes aprender a dominar o teu dinheiro, controlá-lo, ok? Não vais controlá-lo logo assim já num abrir e fechar de olhos, vai demorar tempo, ok? Não te esqueças de definir as percentagens, distribuir as percentagens corretamente e de maneira responsável. Tens que ser honesta ou honesta contigo próprio, contigo própria. É importante também não só aprender a gerir o nosso dinheiro, como também é importante aprender a gerir as nossas emoções, e tu aprendes isso através de livros, podes começar com Os Segredos da Mente Milionária, através também da gestão da própria gestão financeira, porque assim, tu podes treinar isso, ou tu gerires o teu dinheiro, tu podes treinar a tua imunidade em relação ao medo ou em relação ao desejo, ok? Portanto, esta ferramenta, esta maneira de gerir o teu dinheiro irá permitir-te que tu possas não só controlares o teu dinheiro, como também poderá ensinar e ajudar a treinares para tu aprenderes a lidar com as tuas emoções. Espero que isto te sirva tanto quanto me está a servir. Para mim é tudo. Finalizamos este episódio e até ao próximo. Até breve.